Oi, eu sou o Goku.
E aí galera, na paz? Tá começando mais um minicast do Dragon Ball Super. E o primeiro minicast de 2017, que estávamos longe por algum tempo, porque tá cheio de filler. É, a gente não falou do último episódio, foi um erro nosso, porque a gente iria deixar os fillers passarem pra gente falar, mas apesar de que o Dragon Ball entrou numa época aí cheio de filler. Então, a gente resolveu voltar hoje, a pedido dos ouvintes aí, a gravar sobre os fillers e falar um pouquinho do que vai acontecer. Eu tô aqui com o Alexandre.
Fala pessoal, beleza?
E o Josué.
Olá.
Episódio 67, foi onde a gente parou. Onde o Zamasu foi derrotado e ele virou aquela coisa estranha lá que dominou a Terra e os universos e virou aquele ser que não tinha forma, mas dominava tudo.
Quase fundiu ao universo, foi. Sim, uma explicação deles.
Mais assim, ou menos assim, né? Pra poder salvar a pele de todo mundo, Goku usou o recurso de chamar Zeno-sama pelo botão.
Zeno-chan pros
íntimos. E salvar o universo não era, né? Porque...
É, assim, na ideia deles era salvar o universo, né? Porque tem coisas bizarras que a gente não falou, que a gente pode até falar agora. Eu achava que o Zeno, ele era onipresente e onisciente, né? Ele era um ser só para qualquer tempo, qualquer universo. Né? Mas não, cada minuto existe um Zeno diferente. Então, se fosse voltar no tempo, a cada minuto seria um Zeno diferente. Ele invocou o Zeno daquela época que não conhecia o Goku e por um acaso explodiu tudo, a porra toda. Eles conseguiram fugir no último minuto, né? Voltar na...
Embora, e o Zeno acabou com o Zamasu junto com o universo.
É, acabou, mano, com tudo, né?
Mano, aquele negócio me deu um arrepio, né? Na hora que o Goku chamou o Zeno e o Zeno falou, quem é você? Eu disse, ih, caralho, fudeu.
Eu também achei que ia dar merda, cara.
Ele chamou o Zeno que não conhece ele, né?
Mas outra coisa ficou sem explicação, que eles acabaram voltando pra buscar o Zeno, né? Na verdade, o que ficou sem explicação, vou falar mais na frente, mas o Goku voltou a pegar o Zeno no meio do nada, não existia mais nada.
Na verdade, ele não foi pegar o Zeno, né? Ele foi voltar pra ver como foi que ficou, né?
Ah, sim, é verdade.
E aí, quando ele encontrou, não existia mais nada, só tava o Zeno vagando lá no vazio.
Brincando no vazio, né?
E aí o Goku teve a ideia milaborante de capturar esse Zeno aí e levar pra brincar com o Zeno do tempo dele, já que ele prometeu levar alguém pra brincar com ele.
Caraca, imagina a brincadeira deles.
Que
não.
Eu pensei que ele faria, ele levaria o Vegeta pra brincar, e aí eu fiquei até preocupado, puto, o Vegeta vai virar um palhaço na mão do Zeno também.
Não, eu achei que não, eu achei que não ia ser Vegeta, eu achei que ele ia trazer o Goten.
Pensei que ia levar os Amas... Dizer que ele levar os Amos que é imortal pra brincar com o Zeno. É, beleza.
Não, quando eu achei. Quando ele falou, da próxima vez que eu vim, eu vou trazer alguém pra brincar com você. Eu achei que ele realmente ia trazer o Goten.
Talvez a ideia inicial fosse isso, né? Aí o roteiro foi mudando e acabou. Sobrou isso aqui que a gente não mexeu, vamos usar, né? Aí o Trunks, né, o que eu falei que era bizarro, o Trunks teve que voltar por um tempo que a gente não sabe que tempo é.
Então, nessa daí, o próprio, não sei se foi o Bills ou o Whis, que falou que ia voltar numa linha do tempo, salvar o mundo antes de acontecer toda a merda, digamos assim, antes de destruir o universo deles. Resumindo, ia criar uma nova linha do tempo, onde não aconteceu essa bagaça dos Amazons se unir com o universo. E aí vai estar vivo o Trance, vai estar vivo o pessoal da Terra, né? Não todos, né?
Então, por que agora? A gente pode, você falando isso, por que que ele não voltou? Mas botou o Trunks no universo onde, ou talvez não existisse o Trunks ainda, e ele falava, ó, eu sou seu filho do futuro, sei lá, e ele não precisaria conviver com alguém, algum dele, ou antes da morte do Goku.
É que tá.
Mas na verdade a gente nem sabe, né? Também. Qual o tempo, que lugar, como é que é, onde é.
Eu acho que foi uma despedida, não, provavelmente a gente não vai ver mais o Trunks do futuro. Uhum. Acho que foi uma despedida.
É, pra sempre, né?
Pra sempre, do personagem. Que pode ver que a parte mais emocionante do episódio é quando ele vê que ele tá saindo, você vê que o Trunks ainda tá saindo meio cabisbaixo, e aí depois você percebe que ele não vê a única pessoa que pra ele ainda é uma visão de pai e mestre, né? Que é o Gohan.
Uhum.
O Gohan no universo dele foi o... Porque ele não chegou a encontrar o Vegeta e nem o Goku. Ele não conhecia.
Não conhecia o Vegeta.
Então a única visão paterna e de mestre que ele teve era o Gohan. Pode ver que o Trunks do futuro, ele sabe soltar Mazenko, essas coisas, essas técnicas que era do Piccolo.
O Gohan do futuro, ele é meio que um Piccolo. Que o Piccolo foi pro Gohan.
É, mas o Gohan pelo menos tinha a imagem do pai, né?
Sim.
Um é pai que não deve ser seguido, por exemplo, de ninguém, tá,
eu
gente?
Digo, não, sim. Mas eu digo, o próprio Gohan, ele seguiu o exemplo do Piccolo de ser um cara rigoroso, de não chora,
é
não
que
sei
aconteceu.
O quê.
É que nessa daí, o Gohan, ele só treinou com o Piccolo nessa linha do tempo.
Sim, sim, sim.
Que o Gohan só treina com o Goku dos androides.
É, verdade.
Ele conhecia só a técnica do Piccolo, foi a forma de treinamento do Piccolo.
Mas eu achei bonito o final, porque ele foi subindo a nave até ele, e aí o Gohan daquela época, meio que a tela ficou transparente, né? Então aparecia, ele olhava pro Gohan daquela época, mas ele via o Gohan
do futuro,
né? Então foi bem legal. Aí o episódio acabou aí, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, talvez tenha sido uma despedida definitiva.
Coisa explicada que eu fiquei também muito confusa. É que ele falou que o Whis voltou no linha do tempo, porque... Tá aí uma outra coisa, você falou, podia ter voltado no tempo, mas eu acho que já tá errado, cara. O cara tem que ficar voltando no tempo, ficar alterando várias, criando várias linhas do tempo, futuros alternativos, entendeu? E é, que nem foi a explicação do pessoal do Zamasu, que a culpa foi do Trunks, de ele ter criado aquela outra linha do tempo, que por ele voltar no tempo, fica criando outras linhas do tempo que acabam causando problema a linha do tempo normal, né?
É, que é uma coisa que a gente tava conversando ontem, né, antes de ir embora aqui do escritório.
Uhum.
Que se o Goku não tivesse metido com a Red Ribbon, nada disso teria acontecido.
Não teria os androides, não teria a evolução dos androides, né? Verdade.
Teriam outras ameaças.
Não, né? Não tinha não. Porque a Red Ribbon tava juntando as esferas do dragão simplesmente porque o cara queria ser grande.
É, não era um desejo...
Não era um desejo maligno. É que o chefe da Red Ribbon era um anão. E o desejo dele era ser grande. E o único motivo que ele tava juntando as esferas do dragão era isso. Só tinha um problema que a Red Ribbon, onde procurava as esferas do dragão, era muito agressiva, né?
Sim, usava a força, né? Do exército, tudo. Isso que era o problema. Mas, então, chegando nessa parte
Mas, assim, o bizarro que a gente não comentou é que o Trunks, ele foi pra uma linha temporal onde já existe um Trunks e uma Mai.
Que foi a linha do tempo que o Whis ou...
É, que o Whis mexeu, que a gente não sabe. Talvez, quem sabe, no futuro, quando não tiver o que fazer, eles vão lá e... Ah, o Trunks e a Mai tiveram um filho e aí...
Eu acho muito bizarro. Imagina você vivendo no mesmo mundo, onde você existe com os mesmos ideais. Eu acharia que seria mais aceitável se ele vivesse no mundo do Dragon Ball mesmo, no universo dele. Por mais que tenha um Trunks pequeno, ele é totalmente diferente. Ele não é o mesmo Trunks. Ele cresceu com Vegeta e tem ideais totalmente diferentes, entendeu? Eu acho que ele é mais aceitável do que se ele viver no mundo onde tem você, que já existe você, onde já existe
cara,
a mãe.
Eu acho que ele poderia, sei lá, levar ele pra um outro planeta.
Também.
Ou sei lá, vocês vão ser os novos habitantes de um novo planeta e é com vocês agora, entendeu?
Cara, no jogo do Dragon Ball Xenoverse, ele tem uma explicação pro Trunks do futuro que eu achei legal. Eu achei interessante a história. Que foi pegar o Trunks do futuro e ele ficou com o guardião do tempo.
Acho que eles não fizeram isso por causa da Maika.
Casa da Mai, né? Sim, agora ele tem uma família. De certa forma, ele vai ter uma família. Mas eu achei muito interessante. Que ele, na verdade, ele tava infringindo a lei do tempo. E alterando a linha do tempo. E nesse daí tem um Kaioshin no jogo, né? Tem a Kaioshin que mexe. Que é quando cuida desse da linha do tempo. Pega o Trunks. O Trunks, como ficar viajando no tempo. Pra ficar cuidando da linha do tempo também.
É, legal.
E viram Guardiões do Tempo.
Feito isso.
E isso eu achei interessante. É. Não sei se vai, pode até fazer, é, não sei.
Talvez.
Futuramente, né? Mas...
É, que o Trunks do Xenoverse aí tem um cabelo roxo, então é totalmente diferente até.
Sim, é o do... É que saiu a versão antes do saiu o Super, né?
É. Então... Que essa porra desse cabelo azul dele também não foi explicado até hoje, né? Ah, uma coisa que foi explicada foi a transformação. Né, até postei no site, nas redes sociais, né? Recentemente a transformação do Trunks ganhou um nome, que é o Super Saiyajin Rage.
Super Saiyajin Rage? Eu não vi o post, cara, foi bom, mas é com a explicação deles.
Eu tô esperando o azul celeste cor de manteiga, no dia que tiver Super Saiyajin aí vai ser foda.
Ele é como se atingisse um nível muito alto de Super Saiyajin sem treino. Por que ele não chegou no nível 3? Porque ele não treinou. O Goku chegou no nível 3 porque ele treinou.
Eu tenho uma ideia diferente do Super Saiyajin, do Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, que é aquela ideia lá, lembra do Super Saiyajin 1 pro 2? Que quando ele se transformava, tentava aumentar muito o nível, ele ficava tipo ultra, o Trunks com tudo bombado. E a ideia pra mim é que a evolução do 2 e do 3 é como se ele conseguisse adaptar o corpo de uma forma que ele aguentasse o nível de poder. Quando ele ficava ultra, é quando o corpo dele não aguenta, acho que a quantidade de poder que ele tem atual. Então ele teria que treinar o corpo pra se transformar e aí sim aguentar. Assim como o Super Saiyajin de Deus, que também ele muda a fisionomia dele pra poder aguentar aquele nível de
poder.
Tem
uma coisa que eu vi que faz sentido com isso que eu vi, não. Que a gente viu, né? Com isso, que sentido com isso que você falou. Que antes dele se transformar nesse Saiyajin Rage, ele vira Ultra.
Fica
bomba. E ele absorve aquela massa muscular e vira energia, né? Então pode ser que...
O corpo dele,
é porque, né? Na verdade, ninguém quer se transformar em Super Saiyajin 3, né?
É, né? Só fica sem sobrancelha e cabelo.
Fica sem sobrancelha e com aquele cabelão. Cabelo. Pô, agora o meu sonho é ver o Raditz de Super Saiyajin 3. Eu queria saber se ele ia virar o Capitão Caverna loiro.
Poderia ser.
Caramba,
assim.
Isso é muito
Uma outra coisa, falando em Super Saiyajin, com os Saiyajins que não se transformaram, foi o Nappa, né? O Nappa também disponibilizaram uma imagem do Nappa oficial, transformado em Super Saiyajin 3. Ele fica com a barba de Super Saiyajin.
Caraca,
sem sobrancelha.
Caraca, por que nasce o cabelo dele, cara?
Ele é careca, né?
Ele é careca.
Putz,
não, assim, o Nappa ele ficou careca, como um ser humano normal.
Uhum.
É porque se você viu o prequel, mostra o Nappa com cabelo.
Sim, o prequel ali tem cabelo com
escruta,
o Vegeta pequenininho.
O Vegeta também nessa mesma imagem mostra o Vegeta de Super Saiyajin 3.
Super Saiyajin 3, é.
Que ficou muito escroto, porque é um cabeludo calvo.
Então... É, um cabeludo calvo.
O que ele já é, né? Um cabeludo calvo, né? Porque o cabelo dele tem...
Pô, compridão o cabelo dele.
Porque o Vegeta ele tem 1,20m de altura e 80cm de cabelo.
Bom, a gente vai encerrar aqui o episódio finalizando o arco do Trunks, né? E aí começaria um novo arco, porém o Dragon Ball tem aquele ato talvez de descanso pra preparar roteiros, que com certeza deve ser pra preparar roteiros pra próximos arcos, pra não encaixar uma coisa na outra e todo mundo ficar... Então tiveram alguns fillers, né? O primeiro filler foi... Do Shenlong, né? Que alguém reuniu as esferas do dragão.
Eu até gostei desse episódio.
Não, na verdade é o seguinte. O Goku prometeu na saga do céu que ia ressuscitar o Sr. Kaiô. E vem passando todo esse tempo e ninguém ressuscita o Sr. Kaiô. Aí ele, Goku, resolve...
Unir
as esferas do dragão pra pagar essa dívida. Uhum. Só que todo mundo resolve ter
E a Bulma, cara. Tava
Mano, a Bulma é tipo um Shenlong, né? Como o Goku fala, né? Porque ela chegou lá, os desejos de todo mundo, ela começou...
Então, o que eu achei interessante foi isso, cara. A Bulma mostrou que tudo que o pessoal queria podia ser resolvido sem
coisas materiais, é verdade.
Cara, todo mundo pedia coisas simples de resolver.
Teve uma coisa que eu fiquei bem irritado, cara. Foi a parada do Goten, do Gohan. Gohan com a Pan. Se o Shenlong não existisse, se não tivesse ali, a Pan ia morrer?
Uma coisa que achei também, né? Muito...
Então, levar pro médico ninguém pensou
ninguém
também.
Ninguém quer, né?
É, porque o médico é caro.
É
fácil. Agora o melhor presente foi o do Mestre Kami. Foi uma maleta de dinheiro pra gastar com putas.
E um monte de putas, né?
É. Bom, mas o episódio resumiu a isso, né? Uhum. E no final o Goku não conseguiu reviver
Então, porque é o detalhe, né? A Bulma, ela estava infringindo a lei de novo. Na verdade, ela estava usando a máquina do tempo. Ela estava infringindo a lei. Que ela tinha uma máquina do tempo escondida no laboratório.
Exato, tem
dela.
Esse detalhe. Tem dois detalhes nesse episódio. O que a Bulma queria?
Era a pesquisadora. Ela, na verdade, é uma cientista. E ela ficou muito curiosa com esse negócio de viajar no tempo. Muito curiosa. Pode ver que ela conseguiu com curiosidade, né? Começa desde o Dragon Ball. Ela criou o radar do dragão lá. Porque ela começou a ter curiosidade como é que funcionaria as esferas. E aí ela queria voltar no tempo pra começar a manipular o tempo. Isso ia dar merda. Que ia dar merda, ia dar merda.
Mas eu gostaria de ver o que poderia acontecer. Daria um arco bacana ali, cara. E o outro bizarro é que o Goku vai lá no centro da Terra, né? Vestido com uma armadura...
Sim. É uma referência ao filme A Viagem ao Centro da Terra.
É. Uhum. Uhum. Bom, e o próximo episódio do Filler?
Crossover depois de, o quê? Uns 30 anos?
É, cara, depois de 30 anos, é. Poxa, foi bacana, foi legal. Foi legal.
Foi o crossover.
Foi bizarro pra caralho, né? Porque a Arali ser forte daquele jeito, né? Que, na verdade...
Ela vai recebendo upgrade, né? Ela é um android,
né? Ela é um android, né? O Arali é o outro personagem do Akira Toriyama,
do Dr. Slump.
Que inclusive o Dr. Slump estava no anime também.
Na verdade, sim. Ele estava competindo
com a Bulma, né?
Quem era o melhor cientista e o Dr. Slump ganhou, porque o Dr. Slump é foda, desculpa, Bulma, mas... Quem cria a Arali é foda.
É um episódio legal de ver, porque tem referências a mangás, a animes e a outros animes, né? A outros tipos de animes.
E ver o Vegeta tomando um couro da Arali assim, sem pressa.
É, né? E o Vegeta vestido de terno roxo, que é engraçado, cara, né, cara?
Não, e o Goku de terninho, cabelo arrumado.
Cabelo arrumado, cara.
Eu, por alguma razão, não fiquei bravo comigo, mas eu tive uma intuição de que era uma referência ao filme do Dragon Ball. Que ele tava com o cabelo com gel.
Tá bom, Fábio, corta essa parte.
Segurando o cabelo, e aí o cabelo dele foi... Igualzinho do Fê, não acredito, cara.
Vou pesquisar essa imagem aí, vou fazer um comparativo, vou deixar no post pro pessoal ver aí.
Quem resolve todo o problema é o Bills.
De
é
novo, Bills, né? Como no episódio anterior também foi o Bills, né?
Sem falar que foi criada uma comida, a melhor comida do mundo, todo mundo pensou ao mesmo tempo que é uma comida, que aí gerou uma bola. Essa bola o Bills comeu, que era a melhor comida do mundo, achou muito gostosa a bola. Só que, como você sabe, né? Misturar comida não dá certo. Ele teve que voltar pro planeta dele pra dar uma cagada.
Cagada, cara, monstra. Aí o próximo episódio é o episódio do beisebol. O episódio que o Yantia voltou a ter importância no anime, né? Já que ele é um esportista e jogador de beisebol.
Uhum. Sim, ele é profissional, ele é atleta profissional.
Tudo começa com a Champa, né? Que ele quer experimentar as comidas da Terra. Que eu até agora não entendi, né? Já que o Bills, ele ajudou a voltar à Terra do Champa, né? A Terra no universo do Champa voltou porque o Bills usou as esferas. Só que o Champa, ele ainda quer comer a comida da Terra do...
Na verdade, eles querem comer a comida da Bulma, né, cara?
Que não é a Bulma que faz. Que ela tem uma equipe de uns 50 mil cozinheiros.
Sim, ela é rica.
Zilionária, né? Ela faz...
No universo dela, talvez não... No universo do Champa, talvez não exista a Bulma.
É porque, assim, né? Pra quem não conhece muito a história da Bulma, o pai dela fundou a Corporação Cápsula. O que é essa Corporação Cápsula? O pai dela conseguiu descobrir uma forma de armazenar qualquer coisa que seja inanimada, é claro, em cápsula. Desde naves até...
Casas
e por aí vai.
Navios e tudo.
Fez o cara ficar zilionário, entendeu?
Que
e a Bulma só tem ela e uma irmã. A irmã dela vive viajando. E ela é a única que herdou a Corporação Cápsula inteira. Ela é a atual presidente da Corporação Cápsula. Então também é zilionaire.
Pra quem não conhece o pai da Bulma, é o Brief. É o carinha que tem um gatinho preto. Que até é referenciado no futuro do Trunks, que o gatinho preto...
É a única coisa que sobrou da família dele foi o gatinho preto. Por isso que ele cuidava bastante do gatinho.
E a mãe da Bulma é uma Bulma loira.
Uhum. Sim, só que com um pouco... Bem... Um pouco não. Com QI bem abaixo dos...
Ah, sim, é. Ela é meio anta, é verdade. Bom, aí voltando ao episódio, é um episódio de beisebol, basicamente,
sim,
né?
Sim, tem referências.
Tem referência. É uma referência muito boa à morte do Yantia.
Mano,
né?
Eu dei muita risada. Eu falei um episódio pra ficar rindo, cara.
Meu, Kurenin, isso me dá uma...
Não, foi o Piccolo.
Foi o Piccolo?
É, o Piccolo falou... Essas... cena me dá uma lembrança, é cara, porque eu...
Aí o Kuririn fala, né? É uma lembrança muito boa, né?
É. Não, aí ele deitado igualzinho,
cara. Ele tá morto.
Quando foi
tá...
morto pelo Cybermen.
Mas eles ganharam o jogo. Mas o time ganhou o jogo.
Ele ganhou.
Antes é quase... E uma coisa bem interessante. Eu não lembro o nome do ataque do... Se é o Roda Fufuquim.
Roga Fufuquim.
É o Roga Fufuquim, né? Uhum. Que ele controla uma bola de energia... Ele é malandro, ele joga a bola de energia pra dentro da bola de beisebol.
E controla
a bola de beisebol, filho da
isso
puta.
Isso é o Sokidan.
É o Sokidan. É.
Só que isso eu achei muito errado, cara. Que apelão, o cara usa a bola de energia na bola pra controlar a bola. Que,
Aí até a número 18 fala, né? Quando ele vê que ele aperfeiçoou essa técnica pra isso, ela falou, ele realmente deixou de ser um guerreiro e virou um esportista. Mas também, cara... Quem é o Yantia? Para as ameaças que tem agora. O Kuririn já virou policial porque para lidar com os bandidos comum, o que é uma arte à parte, mano. Eu gosto de ver o Kuririn de policial, mano.
Uhum. Ele dá um teleporte logo na frente do carro, cara. Muito...
Os bandidos estão fugindo, ele dá um soco no carro dos bandidos, os carros partem no meio.
Ele poderia ser o Saiyaman, né, de certa forma, da Terra.
É, exatamente. Já que o Gohan está aposentado. Espero que agora saia da aposentadoria.
E aí o episódio do beisebol termina com o Goku tendo sensações já, ou não?
Não.
No próximo episódio que ele aparece tendo sensações, e aí você pensa que ele tá...
Que é engraçado pra caralho, né?
É, alguém vai me matar.
É. Meu, ele fica... fica sentindo com qualquer coisa, qualquer coisa, vento, algum...
Na hora ele carregando, na cidade, ele carregando peixão gigante, né? Andando. De repente ele para na frente de uma loja, dentro de uma loja, olhando com os peitos assim.
Acho que era roupa de lingerie,
Não,
era
roupa de lingerie. Na verdade, aí ele volta, porque ele disse, não, vou seguir meus instintos. Ele fecha os olhos e vai andando, aí quando ele abre os olhos, tá dentro da roupa do lingerie. As mulheradas ficam gritando, aí ele sai meio ainda desapercebido, aí vai pra rua. Aí um carro atropela ele. Aí
quem tá dirigindo,
a bomba.
E é o que é isso aí? É uma referência ao primeiro episódio do Dragon Ball. É,
quando ele se encontra.
Segurando peixe também, né?
Exatamente. Mesma cena. Só o Goku dessa vez não derrotou o carro da Bulma. Que foi o primeiro vilão que o Goku derrotou. Que até a Bulma se admira por causa disso, né? Que ele do nada ele cata o carro dela e joga longe, né?
Nossa, você é forte, né? Você pode me salvar, né? Ela é meio
aí foi quando ela começou a usar o garoto.
Mas aí finalmente o Goku descobre e a gente descobre no meio do episódio, né? Que é o Hit. Cara, ele tem uma técnica muito foda, velho. Ele daria pra fazer um arco muito foda com ele.
Sim, ele é muito forte, cara.
Sabe o que ele me lembrou? É o Protetor. Ele tem uma pegada meio Protetor. Claro que ele é muito mais foda que o Protetor, né? Porque ele para o tempo e ele vai passando por tudo, né? O Protetor tem aquela parada de contar, tá ligado?
Calcular, né, o tempo que vai fazer pra chegar a tal lugar.
E o golpe dele à distância, o Herbert vai me matar... Se ele escutar isso, mas ele é bem parecido com os golpes dos Ryugas do Naruto, né?
Mas,
que é um ataque
mas eu achei mais referência. Não sei porque eu não assisto o Naruto, mas eu achei mais referência ao One Punch Man.
Do soco, né?
É. Ele que falou, é um golpe só.
Ele falou, eu vou te derrotar com um
soco. Então, o One Punch Man ele toca, né? Ele senta a porrada mesmo, né? O do Hit.
Na verdade,
distância, né?
Depende. Tem uma cena do One Punch que ele nem encosta no cara e explode, tipo, a montanha.
Então, mas ele o do Hito a gente não vê porque ele é muito rápido, né?
Então,
não, mas na verdade, no próximo episódio, a gente descobre como é o esquema dele, né?
Na verdade, esse episódio, ele inicia com o Piccolo, o Gohan e o Goten chegando no corpo do Goku, né? Na morte do Goku morto.
O último episódio começa assim.
Não, na verdade, esse episódio começa assim também.
Na
verdade,
ele começa com o final do final do episódio.
Sabe o que tá acontecendo? Acho que a gente tá confundindo porque teve... No final do episódio, ele sempre mostra o que vai acontecer no próximo episódio.
Quando
mostra o próximo episódio, mostra exatamente essa cena do Goku, do Goten, Gohan, e o Piccolo encontrando o corpo do Goku. Aí começa o episódio, né? No outro episódio, começa a assassinar o Goku, preocupando toda hora, né? Aí nesse episódio, o Goku ele até explica, na verdade. Não sei se foi o Gohan, o Goten, que acharam que ele tá meio estranho, né? E pergunta pra ele: foi o Gohan, não foi?
Na verdade, é o Gohan e o Goten, e os dois estão seguindo ele pela cidade inteira.
Vestido de Cyberman.
Vestido de Cyberman,
não, Cyberman. É. Não, Saiyaman.
Saiyaman.
Sério? Tá vestido?
Isso, o Gohan tá de Saiyaman. E o Goten. É sincero com o Gohan e fala que não vai vestir essa porra dessa roupa. Entendeu? Só o Gohan que não. Cara, apesar que eu acho aquela roupa da hora, sem a capa, quando ele usa no...
O capacete ou sem o capacete?
Sem o capacete, quando ele usa no Tekkaichi Budokai, onde ele descobre os...
Só com óculos
e o... Popovich lá. O Yami e o Popovich.
Que usam óculos e a...
É, mas pano, sem o óculos. Quando ele se transforma... Quando ele tá lutando com o Daburá.
Quando ele
tá
luta com o Daburá, da hora.
Que... Cara, essa roupa é totalmente inspirada na roupa do Piccolo, né?
Do que? Do...
Do Saiyaman.
Na verdade, acho que é a roupa do Saiyajins. Tá por baixo,
a parte de baixo é igualzinha que o Vegeta usa. Em vez de usar um colete que o Vegeta usa, ele usa outra...
Um manto, né?
Outro manto por cima. É bem parecido com algumas roupas do Tenchi Hunter.
Verdade. É porque eu falei que ele usa turbante, óculos e capa, né? O Piccolo usa turbante e capa.
Sim, ele usa capa. O turbante foi mais no torneio.
É, antes dele usar o capacete, né? Que agora ele tem o capacete.
Então, porque isso daí é que acontece, o Gohan e o Goten desconfiam, ele pergunta pro Goku, e o Goku é, como sempre, é sincero, e fala pro Gohan que acha, isso acha não, não sei, ou fala que sabe que alguém está tentando matar ele. Ele fala isso pro Gohan, né, explícito. Uhum. Gohan, como por meio dele, pergunta pro Piccolo, né, fala com o Piccolo e o Goten, né. O Goten ele descobre depois sozinho, né.
E o Goku faz uma parada muito inteligente, né, cara. Porque a gente sempre acha que o Goku é burro, caralho. Mano, ele sabia que ele ia morrer.
Mas esse é o final do episódio,
eu
né?
sei, mas a gente tá contando, a gente pode falar.
Tá bom ali, vai...
Não, mas aí vamos então pro próximo episódio. Primeiro, o Goku ele não é burro. Ele é ingênuo demais. Entendeu? Ele é muito inocente. Uhum. Ele não é burro. Se você explicar as coisas pra ele direitinho, ele entende.
Só a parte lógica de entendeu? Ciências que acho que não...
É, mas é porque não, ele nunca foi pra escola também.
Ele nunca foi pra escola. Né? Ele não tem... Né? É como se... Ele é um garoto do mato que foi criado no mato. A primeira interação que ele teve com humanos foi com o vô dele. A segunda pessoa no mundo que ele viu foi a Bulma.
Foi a Bulma. Ah, ele só estudou um pouco a parte de escrita. Acho que foi com o Mestre Kami, que eu lembro que no treinamento do Mestre Kami, que ele falou, vocês não podem treinar só o corpo, tem que treinar a mente. Aí ele mandava ele estudar
então, o Kami. Então, exatamente. Só que, por exemplo, o Goku, quando ele falou assim, o Gohan vai tomar coragem, vai falar com o Goku, né? Ah, por que o senhor tá tão estranho assim? Tô achando que alguém vai me matar. Aliás, vocês dois estavam me seguindo o tempo todo, né?
É, ele tava percebendo.
Peraí, o senhor percebeu? É óbvio que o Goku percebe, entendeu? Ele tem, principalmente pra batalha, é o que o Goku acontece, né? E a mesma coisa, por exemplo, quando ele sofreu o golpe do Hit, que é quando ele morre...
Cara, a cena pra mim no final do episódio me deixou bem agoniado, né? Porque ele luta com o Hit e ele fala, bom, eu aprendi novas técnicas. Aí ele vai à luta, ele erra todos os golpes e ele fala, vou te derrotar com um golpe só. E derrota ele com um golpe só. E eu fiquei tipo, caraca, ele morreu, cara, com um
golpe. Mas o Goku é muito esperto porque ele ficou carregando o Ki. E aí ele soltou o Ki pra cima e aí eu pensei, acho que todo mundo deve ter pensado,
Ele atirou pra cima.
Só atirou pra cima porque tava caindo, né? Tava morto.
Eu tava carregando o Ki pra atacar e na hora que caiu...
Cara, ele é muito foda, velho. E depois que você vê no começo do próximo episódio, né? Você vê uma energia subindo e caindo em cima do Goku, né? E
cara, que explicação foda.
Isso aí o Goku aprendeu com Robert De Niro, como diz o Ali. Tem um filme do Robert De Niro que ele faz isso. Que ele, que ele tá sofrendo um infarte.
Hã? Entendo uma fria? Que ele tá no furgão. Que ele não entendo uma fria, ele é um peão, né? Na verdade, ele foi o agente, né, da CIA. É. Então, ele é tudo durão. Você vê aquele cara, né? Tudo... Ele já tá meio velhinho, né? Então, às vezes, ele tem um ataque no coração.
Quando ele percebeu que ia ter um ataque no coração, ele colocou uns fios perto do peito e ficou segurando a chave, assim. Quando ele caiu, assim que ele caiu, ele... puxou junto com o peso do corpo a chave deu um choque e ele voltou.
Mas achei foda também essa... O Goku já tinha feito isso, né? Ele fez isso com o Freeza, né? Quando ele derrotou o Freeza aí, ele deu um pedaço da energia dele pro Freeza.
Ele usou o Ki pra... Porque o Freeza ia morrer, né?
É.
De certa forma, cortou no meio e ia morrer, ele foi lá e deu um pouquinho de poder e...
Sim, o Goku, ele é especialista em manipular Ki.
O Vegeta já fez isso. Eles dois fizeram isso com o Trunks, passar a energia dele. É, ao invés de tacar a rajada pra ser um ataque de impacto...
Transfere, né, a energia.
É, tipo um healing, né?
Uhum. Você vê bem interessante porque o Goku só precisou ver a técnica do Hit uma vez e já aprendeu como se livrar dela. Como sempre, aquele é um trapaceiro.
O Goku é foda, cara.
Diz que ele fala que ele é um gênio da luta.
E aí o episódio acabou assim, né? A gente descobriu, né?
Não, o final acaba, o Goku e o Hit luta e o Goku vence o Hit na pancadaria. Porque, na verdade, sabe quem foi... contratou ele? Beleza. Goku. Por isso que o Goku sabia que ele ia morrer.
Como assim?
Goku, ele falou que é o seguinte, o Hit não tinha lutado tudo o que queria, porque ele tava ali lutando pela ordem do Champa. Mas tinha uma coisa que motivava o Hit a lutar a nível total, era quando precisava matar alguém. Então, o próprio Goku contratou o Hit. Ele usou o Whis usou a irmã foi lá e contratou o Hit.
Uhum.
Aí todo mundo achou que era o Champa que tava, tinha contratado o Hit pra matar o Goku, porque achava que ele era uma arma secreta, ameaça que pode fazer o universo ganhar, né? O universo do Goku. E aí depois é que todo mundo descobre, aí o Goku fala, aí ela fala, quem é o verdadeiro contratante? Aí a irmã do Whis vai e aponta pro Goku e diz, foi ele. Aí quando o Goku assume, não, foi eu que eu pedi pra contratar porque eu queria ver o Hito no nível total dele.
Porque ele nunca lutou, na verdade ele queria lutar, né, com ele desde o começo, mas ele não podia lutar com ele porque tava em outro universo.
Aí por isso que o Goku sempre sabia, eu acho que eu vou morrer.
Entendi,
da puta, ele não tava sentindo, ele sabia mesmo de verdade.
Próximo episódio, como você tava falando, né, Lê, é o antes, né, antes da gente gravar, é o episódio do Saiyaman, do Saiyaman.
Que mostrou, né? O próximo episódio de Dragon Ball vai ser
o 73, filme, né?
Fala sobre o Saiyaman.
Que ainda é filler. Sim. Né? Então a gente provavelmente não vai falar dele ainda. Porque vai começar um arco novo e a gente podia especular um pouquinho Rapidex aqui. Porque saiu o pôster que tem os dois Zeno e o time do universo 6. Que é composto pelo Mestre Kami, Kuririn, Goku, Tenshinhan, Piccolo, Gohan, 17 e 18.
Cara, eu não lembro dessa cena. Tem duas pessoas aí que eu quero ver lutar, que faz tempo que eu não vejo.
Piccolo e Tenshinhan.
Não, Piccolo lutou recentemente.
Ele lutou. É verdade.
Tenshinhan e Mestre Kami, cara. Eu quero ver o que é que eles são ser capazes.
Quero ver. Quero ver o que vai ser esse torneio, né? Porque vai ser o torneio de universos, né?
Vai ser todos, né? Não vai ser só os
sete. Não vai ser só os sete. Vão ser todos os universos. Talvez eles tenham ido porque tem inimigos muito fracos, cara. Que tipo, o Goku respirando perto do cara, o cara perde. Então teria que ir um cara como o Mestre Kami pra derrotar.
Kuririn, ele até tinha nível pra lutar, até na saga de Majin Buu ele chegou a lutar, por exemplo. Yami e Spopov, tipo, mais que fossem fortes pra Videl, eles não davam couro pro Kuririn. Kuririn conseguia matar eles.
Nem a 17 e 18 atualmente não derrotam o Kuririn.
Não sei.
Eu acho que... Não sei.
Então sei, porque recentemente tava assistindo Dragon Ball Z e eu vi que o Kuririn tava treinando com a 18 antes do torneio do Spopovich lá do Saiyaman.
Eu tô curioso como é que o 17 vai voltar, né? Porque ele tá vivo ainda, né? Porque estavam especulando de que esse episódio que tem a Esfera do Dragão, a 18 ia pedir pro 17 ficar bom.
Então porque na verdade o 17 ele não é mais ruim. Tanto que na saga do Majin Buu você consegue ver ele, que ele não aparece em nenhum episódio, né? E no Majin Buu, quando o Mr. Satan pede, ou na verdade o Goku pede pra energia do pessoal pra fazer a Genkidama, aparece o 17 apontando a arma pra uma pessoa e a pessoa com o braço pra cima.
Apesar de que no Dragon Ball GT existe o Super 17, né?
Sim,
então, mas ele foi alterado, né? De
isso.
Novo.
Na verdade foi influenciado, né? Na verdade ali, né?
Ele foi manipulado pelo Dr. Giro, se não me engano, de novo, se não me engano.
Vamos ver como é que vai ser, né? Eu tô curioso como é que vai ser o retorno do 17, o que eles vão fazer. Quero ver também, o Tenshinhan lutando.
Pô, assim, faz tempo que eu não vejo, não. Verdade.
Eu gosto pra caralho do Tenshinhan. A última vez que a gente viu o Tenshinhan lutando foi no filme do Dragon Ball que a gente foi assistindo no cinema, inclusive, né?
Porque é o do Freeza?
É.
Sim.
Então, mas a Cambluda... Porque a luta mesmo de verdade que eu vi no do Tenshinhan foi contra o Cell número 2, né? O Cell com o invocado...
Nossa, aquela foi foda.
Que ele segurou o Cell bonitamente, né? Foi a última vez que eu vi o Tenshinhan fodão.
Eu gostei bastante desse episódio.
Acho que é isso. A gente pode encerrar aqui. É torneio, então a gente já sabe mais ou menos que grupo da Terra 6 do universo a gente vai vencer, lógico.
Se você for olhar, é o grupo da Terra. Porque só tem personagem da Terra, cara.
Exatamente.
Tira do Piccolo, né?
Que... Não, tem aquele alienígena de teitinha.
Caramba, meu. Mas,
não, mas ele não tá no grupo.
Cara, mas com certeza ele vai entrar, sabe por quê? Porque o Goku vai perguntar dele e ele vai ter que ser uma motivação obrigado. Pro Goku lutar, mano.
É muito bizarro.
Se você for ver, realmente não é só da Terra, né? Tem uns Saiyajins também que são Saiyajins.
Tudo
né?
bem. Mas eu ainda acho.
São Terráqueos. São tudo no Terra.
É focado na Terra, cara.
É, são personagens.
É porque, vamos dizer assim, Saiyajins mesmo. Só existe dois: que é o Goku e o Vegeta.
Goku e Vegeta.
Porque o Trunks, o Ten, Gohan. É tudo nasceu de lá. Essas coisas são tudo. Né? Mas eles são considerados Terráqueos. Tem DNA de Saiyajins.
Mas nasceu tudo lá. E uma coisa que eu achei ainda estranho, porque é o universo, cara. Eles estão disputando o negócio do universo. Eles vão pegar só os personagens que estão no mesmo lugar, né?
Que estão morando na Terra. Mas, na verdade, quem é dos outros planetas que pode...
A gente não conhece,
porque vamos dizer
né?
assim... Não, vamos dizer assim. O Freeza comandava todo o universo. Então, quer dizer, todos os personagens dos outros planetas são abaixo do Freeza em nível de poder.
Teoricamente, sim. Né?
E ali, só ali na Terra, eu consigo com uns 10 que faz gato e sapato do Freeza daquela época,
daquela
né?
Época,
sem
né?
ser o dourado. Verdade. Por exemplo, até o Tenshinhan e o Kuririn.
Estreinaram na saga dos androides, né?
Então, qualquer um que lutou com os androides consegue Piccolo. Piccolo, pode ver que no Dragon Ball GT ele faz isso, né?
O Piccolo morre, vira rei do inferno, né?
Aí ele vai pro inferno e chega lá com a pessoa que não, aí o ferro não tá sendo controlado pelo Freeza e pelo Cell. Aí chega o Piccolo, eles acham que o Piccolo ainda é aquele nível que ele estava lá. O Piccolo senta a porrada no Freeza e no Cell e comanda o inferno.
Isso porque o Piccolo, a vida dele é treinando, né?
É.
Ele não tem um talento de treinar.
É, pode ver que ele tá treinando até hoje, o Kuririn também. Por isso que eu acho que o Kuririn tá em alto nível. Agora o Tenshinhan, cara, ele parou no tempo e alguns meses
treinando. Não, o Tenshinhan ele continua treinando.
Sim, porque na verdade a gente não viu ele, né? Mas,
mas
ele
só
sempre
que, cara,
treina.
Com quem ele treina? Com o Caos, cara? Mano, qual é o problema do Caos? Porque, por exemplo, o Kuririn, ele treina, vamos dizer, todo dia com a 18. Mas a 18 é a 18, cara. É o nível da 18 pra vista do Caos, cara.
A 18 é outro nível, né, de poder. Uma coisa que me chamou a atenção bastante, que naquela cena que eu falei do Vegeta falando que eu preciso decidir do Goku, né, falou, eu preciso desse idiota pra continuar mais forte, foi que eu tava assistindo recentemente os episódios do Dragon Ball, né, da época do Saiyaman, né? O Trunks se transformando em Super Saiyajin, mostrando que aí o Vegeta fica impressionado, ele fala, nossa, tá tendo infestações dos Super Saiyajins,
liquidação,
né?
Liquidação, ele fala.
Liquidação. A explicação que deu pra entender é que eles ficam fortes quando estão treinando entre eles. Porque essa foi a explicação, porque o Trunks do futuro, pra ele se transformar, demorou um bocado. Tanto o Gohan quanto o Trunks. Mas na saga do Majin Buu, o Trunks já se transformava em Super Saiyajin tranquilamente, junto com o Goten. Por quê? A explicação seria que é por existir mais de um Saiyajin no mesmo ambiente, mas, estarem verdade, treinando tudo juntos.
Não é questão nem acho que de treinar junto. Porque os Saiyajins eles são uma raça que tem que sempre superar a diversidade. A prova de que não precisa estar com um Saiyajin, que o Goten, a pessoa que ele estava enfrentando que fez ele transformar em Super Saiyajin, foi a Chichi.
Mas quem ajudava, treinava com ele, brincava com ele, era o Trunks.
Então.
Ele, de certa forma,
então, mas a primeira vez que ele. Que o Gohan pergunta pra ele, quando foi a primeira vez? Ele disse, foi lutando com a mamãe. E aí ele diz, putz, a mamãe falou que você tava endemoniado também, né? Ele falou,
cara, é uma coisa que eu ficava estranhando. Eu falei, caraca, meu, a Chichi lutou com Goten a ponto de fazer ele transformar.
A Chichi é mais forte que o Mestre Kami, pra você ter ideia.
Sim.
Porque a Chichi lutou no último TK tipo Dokai do Dragon Ball e deu trabalho pro Goku. Então ela seria um problema também pro Goku e pro Piccolo daquela época.
Que na verdade o Goku ele deixou ganhar, não foi?
Não, ele perdeu, ele ganhou dela.
Ganhou dela, mas ele não tô a sério com ela, porque ele não ia bater nela.
Não, ele não, nem sabia o que era. Ah. Ele depois foi que caiu a máscara, foi que ele viu que ela tava toda mascarada, foi que ele viu que era uma mulher.
Mas
só que ele
não
dela. Lembrou. E aí também, depois que ele lembrou dela, ainda não lembrou da promessa, da promessa que ele tinha feito de que ia se casar com ela. Entendeu? A Chichi não é fraca. A Bulma sim. A Bulma nunca teve treinamento.
A Bulma nunca lutou, né? Ela é só
mas a Chichi não.
Assim.
A Chichi era...
Ela luta.
E você vê a cena, você lembra da cena que ela lutou? Ela encurralou o Goten, por isso que ele se transformou em Super Saiyajin. Ela tava lutando com o Goten, encurralou ele, quando ele viu que ele tava encurralado, aí ele se transformou em Super Saiyajin e deu um soco nela.
Ela levou um soco de Super Saiyajin.
Aí ela caiu no chão e disse, ai meu Deus, mais outro que tá endemoniado na minha casa.
Mais um delinquente.
Vai finalizar por aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, entrar no nosso grupo do Telegram. telegram.me/podcast, entra lá pra bater um papo com a gente, falar sobre Dragon Ball, falar sobre um monte de coisa que a gente fala. Curtam a gente nas redes sociais, procurar podcast em todo lugar aí, e a gente volta daqui a 15 dias se não tiver filler. Se tiver filler ainda, o novo arco voltar. Então é isso, galera, até
mais.
Falou. Falou.